Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu primeiro episódio do meu podcast. Meu nome é Jorge Gonçalves e se você está acompanhando esse episódio, você deve ter visto que o título vai falar sobre uma obra interessantíssima de um dos grandes autores dessas obras literárias de ficção científica. O autor é o Philip K. Dick, né? Pode-se dizer assim, que é a sua abreviação, que traz aí grandes histórias, como Saída de Emergência, e, propriamente dito, o próprio Homem do Castelo Alto, e uma obra bastante conhecida do público internacional, que é Blade Runner. Então, se você conhece Blade Runner, você tem que conhecer obrigatoriamente, ou não, é o autor destas obras maravilhosas, que é o Philip K. Dick. O livro que eu li, ele foi traduzido para o português pela Sylvia Schorell em 1971. A obra do Philip K. Dick de O The Man in the High Castle foi. Já tem um certo tempo que ela foi lançada. Para quem não sabe, essa obra foi lançada ali em meados de 1962. O livro foi lançado em 1962, ano que é ambientado assim 15 anos após o final da Segunda Guerra Mundial, e o livro foi adaptado para uma série de televisão em 2015 pela Amazon Studios. Aí, para quem tem assinatura da Amazon Prime, pode assistir ali a série no Amazon Prime Video, que você vai ficar bastante instigado com essa história e vai querer, lógica, obviamente, conhecer a história mais a fundo, e você vai ter a oportunidade de fazer isso lendo o livro. É uma obra sensacional para quem tiver a oportunidade de ler a obra do Philip K. Dick. Fica aberto aí a oportunidade de você ler um livro pequeno, pode-se dizer. Ali, algumas obras podem ser encontradas com 177 páginas, outras até com 288. É um livro riquíssimo em paradoxos e inspirações que nos convidam a refletir sobre o castelo, abre aspas, em que vivemos. A obra apresenta um cenário sombrio, em que o Eixo vence a Segunda Guerra Mundial e o autor reinventa a história pós-guerra e subverte o final do conflito como uma derrota aliada, apresentando o mundo que existiria caso o nazifascismo houvesse triunfado ali naquele finalzinho de guerra ali em 1945. Os Estados Unidos estavam ali agitados sobre a influência da Alemanha e do Japão, uma metade dominada pelo Japão Imperial e outra metade ali pela Alemanha nazista. Na história, o presidente Roosevelt foi assassinado em 1933 por Gaspar Zagara, sendo sucedido pelo seu vice-presidente John Garner, posteriormente substituído por John W. Bricker. Nenhum deles fora capaz de superar a Grande Depressão, ali, aquele fato histórico, o que causou um grande problema para os Estados Unidos, que não foi capaz de suportar os custos da guerra, e isso impediu que os Estados Unidos ajudassem o Reino Unido e a União Soviética contra o poder da Alemanha nazista. A Rússia também foi ocupada pelos nazistas, enquanto os eslavos foram majoritariamente liquidados, com seus remanescentes, no caso, escondidos em reservas. Já a vitória do Japão em Pearl Harbor foi um passo capital para que os nipônicos conseguissem entender o seu domínio, estender, no caso, o seu domínio ao Havaí, Nova Zelândia e Austrália no início ali dos anos 40, o que contribuiu para a queda dos States, pode-se dizer, nas mãos do Eixo. Com a costa leste sob o controle dos alemães, os estados do Oregon, Washington, Nevada e Califórnia, por exemplo, por parte dos japoneses, várias regiões do centro-oeste e do sudeste tornaram-se território de debate entre alemães e japoneses pelo seu controle. As querelas súbitas entre nazistas e japoneses despoletou, pode-se dizer, uma guerra fria entre as duas potências. Para quem assiste a série The Man in the High Castle no Amazon Prime Video, vai se deparar com isso mais ativamente, pode-se dizer. No livro ele trata ali os estados, América do lado japonês e os estados do Pacífico ali e o lado nazista. E bem no meio, cortando os Estados Unidos, você tem ali a zona neutra, onde nem Japão, nem os Estados Unidos têm certo controle. Obviamente que eles têm ali seus espiões e seus capangas para fazer o seu, pode manter um certo domínio sobre aquela área onde existem ali os renegados, né, da história. Então cria-se esse clima de Guerra Fria, como aconteceu ali no período pós-guerra no mundo real aí, onde os Estados Unidos capitalistas ali e a União Soviética socialista ali ficavam discutindo ali qual era o melhor modelo, enfim. Na história, os judeus foram praticamente exterminados, o mar Mediterrâneo foi drenado em um genocídio que culminou na quase liquidação dos povos africanos. O Reich, após a morte de Adolf Hitler por sífilis, foi parar nas mãos de Martin Bormann, importante chefe do Petercaisland, que era uma organização lá. Nesse mundo fictício, a Alemanha nazista desenvolveu grandes capacidades de exploração espacial, chegando a fazer viagens à Lua e a Marte. E neste cenário conturbado que um homem escreve, um livro chamado The Grasper Lies Riven, que fala de um mundo em que os aliados ganharam a guerra, influenciado pelo I Ching, o livro das mudanças chinês, que parece mover todos os personagens. No livro, o I Ching fora disseminado pelo Pacífico no desenrolar da expansão territorial japonesa. Tem um personagem ali muito importante que se chama Senhor Tagome, que é o ministro de comércio ali do Japão nos Estados do Pacífico. Ele usa muito essa lendária, esse lendário livro de, pode ser, de revelações chinês, que é o I Ching, e ele influencia muito na história do personagens e de outros personagens também. E isso influencia muito a história, como eu disse. E eu vou acabar dando spoiler, então não vou falar muito sobre isso. A história gravita em torno de cinco personagens, são ele Nobusuke Tagome, que é o representante do comércio japonês em São Francisco, ali nos Estados do Pacífico; Robert Sheldon, que é proprietário de uma loja que vende antiguidades americanas para colecionadores; Frank Frink, que é um judeu camuflado que foi empregado da empresa especializada na produção de objetos de época em que os Estados Unidos eram uma nação independente; e sua ex-mulher, a Juliana Crane, uma professora de judô. E ela é a principal, no caso. E Mr. Baines, que é um espião nazista disfarçado de industrial sueco. Ainda tem um outro personagem aí que vai estar ali ao lado de Juliana Crane, e que eu vou falar posteriormente. Entre personagens destacam-se o Sr. Tagome pelo seu papel no mundo apresentado e pelos níveis de compreensão que ele alcança ao longo do livro, bem como pela experiência extradimensional que ele nos encontra na fase final do livro, e Juliana também. A vivacidade e espírito da personagem feminina do livro foram um bônus desta obra, O Homem do Castelo Alto, em que a personagem é bem construída em todos os aspectos. Fiquei à espera, obviamente, de um encontro entre ela e o Frank, mas isso não acabou me desagradando ali na história. As restantes personagens apresentadas, a acabaram por não me dizer muita coisa. Há muito mérito de Dick nos debates ideológicos e políticos que fazem florescer através dos diálogos e trapaças de Sheldon, Baines e Frink, mas foram personagens que não me pareceram desenvolvidos ao ponto de criar qualquer relação empática com eles. Isso eu estou falando da obra literária e não a obra da série do Amazon Prime Video. Esses personagens, eles acabam ficando meio que secundários, tendo ali no final da obra um levante por parte do Frank, um protagonismo ali, mas ainda se tornam muito frias a participação deles. Se a gente for levar em consideração a história ali e a participação dele se torna irrelevante perto do Sr. Tagome e da Juliana Crane. A narrativa apresenta versões ideais, ponto de vista, as probabilidades do negócio de política, mas não oferece uma história em si. Para além de alguns eventos de caráter global, não há uma grande diferença de ação entre o início e o fim do livro, com exceção de Juliana e Sr. Tagome. Os restantes permanecem no mesmo ponto, como eu havia dito anteriormente. Foi por isso que o livro não me deslumbrou. Ele é um livro muito bom, pode-se dizer que sim, mas nem a narrativa, nem a prosa me trouxeram assim empolgação. Logicamente, há muitas informações que não estão na série que você vai ficar super interessado. Mas essas coisas fazem parte das histórias de ficção científica. O Homem do Castelo Alto está recheado de mensagens poderosas que são a sua mais-valia, uma roda de personagens, de ambições e de pensares, de pensamentos importantes ali, e estão invariavelmente ligados uns aos outros, numa teia bem amarrada e extremamente bem executada. É um livro bem estruturado que deixa uma marca indelével na esteira literária que a ficção especulativa diz respeito. Esse livro é sensacional. Para quem tiver interesse de ler ele, vai se ver, como eu disse, com o Sheng, que é essa leitura milenar de revelações, pode-se dizer, de revelações ali chinês, que tem mais de 5 mil anos, como o próprio autor faz questão de apresentar na obra. Tem essa questão filosófica por parte do Mr. Tagome. Eu acredito que o Mr. Tagome, ele é um personagem bem construído. Ele está até à frente da própria Juliana Crane, que é a personagem principal ali da história, juntamente com o Sr. Tagome. Então, a obra de O Homem do Castelo Alto, o The Man in High Castle, ele é sensacional. Se você está interessado em se instigar nesses mundos paralelos da ficção científica, ele é uma obra altamente recomendável. Eu busquei não trazer muitos spoilers para quem tá ouvindo esse meu podcast, porque é muito mais interessante que você tenha acesso a essas obras, seja ela através do livro ou até mesmo da série ali construída pelo Amazon Prime Video, que está ali dividido em quatro temporadas. Ele é bastante. Ele é. Eu diria que, se eu fosse fazer um comparativo, ele é 50% livro, 50% ali uma certa adaptação, mas ele segue alguns pontos interessantes do livro e acrescenta outras coisas ali que nem existem no livro, mas para alguns pode ser plausível, para outros pode ser decepcionante essas adições, principalmente agora na última temporada, que foi a quarta temporada, que saiu neste mês de dezembro na plataforma da Amazon. Então, se eu fosse dar uma nota pro The Man in the High Castle, nesse ponto de vista de livros que fazem essa diáspora de ficção e mundos paralelos, eu daria uma nota 9 em comparação com outros livros que tratam do mesmo assunto. Então é isso aí, pessoal. Quem tiver interesse no livro, ele está disponível aqui no Brasil pela editora Aleph, que é a mesma editora ali responsável pela publicação e distribuição de livros da série de ficção científica Star Wars. Então, pessoal, você pode adquirir o seu livro na sua livraria favorita. Para quem quiser comprar, né, na própria Amazon, ele está disponível lá, por volta de R$ 35, se não me engano. E é isso aí, galera. Muito obrigado a você que ouviu o meu primeiro podcast. Já peço desculpas pelo muitos, muitos e muitos, muitos S que vocês ouviram nesse podcast, mas a minha mente é um turbilhão de informações e acabo tendo que me organizar enquanto falo. Mas faz parte da vida. Muito obrigado e até o próximo episódio.